boa tarde a todo mundo que nos acompanha, vindo hoje com mais um Esporte na Hora do Rush, aqui no YouTube do Bairrista, no Facebook, também ao vivo pelas rádios Sorriso 104,3, região dos Vales, e pela Felicidade 90,3, Vale dos Sinos. Hoje um Esporte na Hora do Rush para debater o empate do Grêmio, né? Um empate que dá para se olhar pelo copo meio cheio, meio vazio. A gente teve reclamação dos dirigentes do Grêmio sobre a arbitragem, a gente teve muita reclamação da torcida do Flamengo para o Renato, né? Muitos pedidos de fora Renato, mesmo com o Flamengo sendo campeão da Libertadores, né? Alegando que o Renato entregou a partida. O Renato foi bem sucinto na sua coletiva, disse que não entregou, disse que ofende o profissional. E também o Internacional. O Inter tem um confronto que pode decretar, né, a briga do Inter pela vaga para a Copa Libertadores. O Inter brigava por uma vaga direta, agora está brigando até para ficar na pré ali, né, um confronto direto contra a equipe do Fluminense, num Brasileirão muito maluco, em que ou tu tá lutando para não cair, ou tu tá lutando para ir na Libertadores. A gente também tá vendo Manchester City e Paris Saint-Germain rolando o jogo de Champions League. Então muita coisa nesse Esporte na Hora do Rush, que tem um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos 5135273320. Repetindo, 5135273320. É lá na Marechal Deodoro, 454, no bairro Industrial, Novo Hamburgo, Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. E atenção, né? Ouvintes têm 5% de desconto. Vera Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou do seu escritório? Então vem agora para a Vera Internet. Siga no Instagram, arroba Vero Internet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E NetBet, para ganhar uns pilas e se divertir, vai em netbet.com. Para primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código BAIRRISTA para receber até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, arroba NetBetBrasil. E por falar em NetBet, vamos dar uma olhadinha em como é que estão as odds para esse joguinho que está rolando agora, né? Simplesmente Manchester City e Paris Saint-Germain. A vitória do Manchester City está pagando 1,52, o empate 4,5 e a vitória do Paris Saint-Germain pagando 4,85. Eu já faço a primeira pergunta para ti, Bruno Lima. Em quem tu apostaria os teus pilas nesse confronto? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu apostaria, primeiro, pela ordem do confronto e também, pelo que eu estou vendo, apostaria no Manchester City.
Manchester City, mesmo tendo Lionel e Neymar no PSG.
É, porque pensando em quem comanda, né?
E
também
simplesmente Pep Guardiola.
No conjunto todo das duas equipes e o comportamento do City nesse momento. Obviamente que tem aquela pressão inicial por estar jogando em casa, né? Mas até agora o PSG não passou do meio campo e tenta se defender. Nesse momento agora uma saída de bola muito pressionada pelos jogadores do City. E o PSG não passou do meio campo até agora, deixa lá na frente o Mbappé e Messi tentando alguma coisa, mais pelo meio centralizado Neymar e um trio de volantes. Não dá, eu acho, para tu jogar com três volantes, sendo Messi, Neymar e Mbappé, né?
É complicado mesmo, mas ontem tivemos um empate do Grêmio em cima do Flamengo. O Flamengo abriu 2-0, o Grêmio com 1 a menos, teve a expulsão do Jonathan Robert, e mesmo com 1 a menos conseguiu pelo menos empatar, né? Dá para se olhar pela estética do copo meio cheio, do copo meio vazio, e um jogo com muitas polêmicas. Então, para ti, o que pareceu? Tu olhou mais pelo copo meio cheio, pelo copo meio vazio? Poderia ter vencido o Grêmio?
Eu acho que a forma como o resultado se construiu do empate, depois de o Grêmio estar perdendo por 2 gols, e buscar esse empate, pelo menos deu um saldo positivo, digamos assim, né? O copo meio cheio a gente pode encarar, porque buscou resultado, teve um poder de reação, né, para algo que já estava praticamente perdido. Nesse momento que teve uma bola alçada na área, uia, cabeceio do jogador do City e o zagueiro do PSG tirou de dentro do gol. Mas voltando ao raciocínio anterior do jogo de ontem do Grêmio, talvez desse para vencer aquele jogo, mas a gente pôde ver que na parte final o Grêmio já estava satisfeito, né, com o resultado.
É, o Grêmio nos minutos finais ali, o Gabriel Chapecó ficou quase 30 segundos, né, para repor o tiro de meta. Então, realmente, né? Mas um empate contra o Flamengo, né, em circunstâncias, era um jogo atrasado. O Grêmio não contava com esses pontos, mas é complicado, né? Poderia ter ganhado. Agora a sequência do Grêmio é muito pior. O Grêmio tem uma decisão contra o Bahia, uma final de Copa do Mundo. Bahia está colocando ingressos a preços populares, busca lotar a Arena Fonte Nova. Depois joga só na próxima quinta contra o São Paulo em casa. E aí podemos ter uma novidade em relação à torcida. Logo mais a gente fala. Tem o jogo contra o Corinthians no domingo, que a torcida do Corinthians vai entrar mordida por conta do que aconteceu em 2007. Vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians está invicto na Neoquímica Arena. E depois tem o jogo contra o Galo, em teoria desmotivado, né, por conta do título.
Campeão,
né? Possivelmente de ressaca. Possivelmente já pensando na Copa do Brasil, né, para tentar essa tríplice coroa. No site Infobola do Tristão Garcia, o Grêmio aparece com 83% do risco de queda. Então, é só um ponto, né? O Grêmio acabou conquistando só um ponto daqueles seis atrasados. Mas vamos ouvir o Mancini, então. O Wagner Mancini falou sobre a partida. Ele citou, né, a importância do empate e a importância de somar um ponto nessa briga do Grêmio contra o rebaixamento.
Boa noite a todos. Olha, é lógico que todos nós entramos em campo para vencer a partida, né, que era o nosso objetivo inicial. Mas diante de tudo aquilo que foi visto no jogo de hoje, um ponto acabou sendo importante para a gente. E talvez esse ponto seja aquele diferencial lá no final do campeonato. Nós temos que acreditar, nós temos que ter a cabeça fria nesse momento, saber analisar aquilo que foi o jogo, saber enxergar os erros de arbitragem mais uma vez. Né? A expulsão, de certa forma, pesou muito, porque nós tivemos ali 10 a 15 minutos onde a equipe demorou um pouquinho a se reencontrar no jogo. Mas ela foi lá, empatou e teve chance para virar a partida também. Então, nesse sentido, a gente sai fortalecido porque nós tivemos uma reação. É óbvio que um ponto não estava nos planos, a gente queria somar os três para que a gente fosse lá para a Bahia numa situação um pouco diferente, mas não muda nada daqui até o final. Nós vamos lá para a Bahia da mesma forma, pensando numa vitória, assim como no jogo do São Paulo, do Corinthians e do Atlético Mineiro. Então, resumidamente, não foi o que nós esperávamos, mas acima de tudo a gente sai fortalecido pela reação. Os atletas estão de parabéns, porque em 20, 25 minutos eles acabaram decretando um empate que ninguém mais esperava. E o Grêmio foi lá, lutou, buscou, foi valente, mais uma vez teve brilho, e isso nos enche de orgulho, porque nós sabemos que para essa reta final vai ser muito importante essa postura da equipe em campo.
Tá aí então, Wagner Mancini, técnico do Grêmio, citando, né, a importância do ponto conquistado e elogiando bastante o grupo de jogadores, né, dizendo que foram guerreiros, de que conquistaram um ponto mesmo com um jogador a menos. Agora, o que me parece é que o Grêmio criou algo completamente desnecessário, né? Porque o Grêmio poderia ganhar ao natural do Flamengo, era só ter esperado aqueles minutos de pressão, não precisava ter perdido a cabeça, que nem o que aconteceu com o Jonathan Robert. E aí, no final, acreditou e foi do melhor, né? Dos males, o menor. Pelo menos um ponto conquistado. E contou com a sorte, né? Porque o Juventude também empatou com o Atlético Goianiense na rodada. Então, ficou todo mundo naquelas, né? Na mesma.
Pois é, Lucas. Mas a gente vê que uma nova oportunidade, o Grêmio tem que fazer uma Copa do Mundo para empatar um jogo que parece ser simples, né? É. Assim como foi contra o Cuiabá, por exemplo. E esse jogo que a gente esperava que ser simples, o Grêmio não encontrou a mesma facilidade que teve contra o Bragantino e contra a Chapecoense, que o Grêmio conseguiu acumular chances, conseguiu trocar bolas, trocar passes na frente da área adversária. Só que ontem o Flamengo, mesmo com as reservas, conseguiu fechar bem aquele entrelinhas ali na frente, e aí o Grêmio ficava com aquele medo de arriscar ou forçar um passe, porque sabe da velocidade do contra-ataque do Flamengo, que mesmo os caras estiverem lá atrás postados perto da sua área de defesa, o Flamengo em 2-3 toques está na cara do gol. E quando tomou os gols foi parecido, né? O primeiro gol até que nem tanto, o Flamengo estava propondo o jogo naquele, logo a entrada do Arrascaeta, aí teve aquele ótimo lançamento dele achando o Rodinei lá na ponta, e o Rodinei consegue cruzar a bola no segundo pau pro Vitinho. E esse gol, queria trazer um ponto, que o Grêmio parece que uma grande coincidência que se tem aí nos gols sofridos pelo Grêmio, sofre muitos gols nesse tipo de jogada. O cruzamento do lado esquerdo de defesa do Grêmio, lado direito de ataque do time adversário, que a bola cruza por toda a área, vai sobrar para um jogador livre às costas do lateral direito do Grêmio. No Grenal, cito assim, aquele gol do Tyson.
Isso.
Contra a equipe do América Mineiro, teve um gol parecido. Ontem teve os dois
o
gols.
O lançamento do Rodinei, né?
Esse primeiro gol foi parecido. E também o segundo gol do Flamengo foi, obviamente, num lance mais rápido, uma transição. Mas também tinha o Vitinho livre para pegar essa bola desmarcado no setor direito defensivo do Grêmio. E diversas vezes a gente via nesse jogo que o ponta do Flamengo, quase sempre o Vitinho, e às vezes o Ramon, quando entrou para dar esse maior apoio lá na frente, estava passando livre sempre. Ali, uma avenida livre, então talvez seja um padrão, como o Mancini disse, para corrigir os erros, talvez seja um ponto aí a corrigir, porque se nota que os adversários já estão de olho nessa fraqueza do Grêmio.
E por falar em Mancini, teve uma outra pauta que ele acabou respondendo, né, durante a entrevista coletiva, que eu quero trazer para o programa, que é sobre ter escolhido manter uma equipe muito parecida do jogo contra o Red Bull Bragantino, do jogo contra a Chapecoense, basicamente de ter colocado Borja e Vilaçante no banco. Então, com vocês, Wagner Mancini.
Olha, diante de Chapecoense e Bragantino, nós alcançamos os 6 pontos, alcançamos o objetivo. Hoje a gente ficou perto de sair na frente. Nós tínhamos, naquele momento, mais volume do que o Flamengo, mais finalizações, a equipe estava melhor em campo e acabou tomando o gol, né? E aí levou o segundo, foi lá e empatou depois. As estratégias das outras partidas, elas tiveram êxito porque nós alcançamos a vitória. A partir do momento que você ganha do Bragantino, ganha da Chapecoense fora de casa e você tem o Flamengo em casa e o time dá mostras que ele está encaixado, não há razão de se mexer na equipe, né? Embora hoje a gente já tivesse o retorno do Douglas, mas ainda impossibilitado de jogar um tempo maior do que 20, 25 minutos, nós sabíamos disso e talvez ainda para sexta-feira a gente não sabe como que ele vai estar. Mas era importante que a estratégia hoje desse certo também. E ela quase deu certo. Ela quase deu. Eu volto a dizer, o Grêmio teve mais volume no primeiro tempo, foi mais perigoso, chutou mais a gol, teve algumas oportunidades importantes, jogando diante de um time matreiro, um time experiente, que sabia o que queria no jogo, entendeu? Então eu acho que tudo isso daí, em termos de estratégia daquilo que foi visto, ela só não foi alcançada na totalidade, porque nós acabamos saindo atrás do marcador e eu tive que mexer na equipe, na organização tática da equipe, né, de uma maneira até arriscada, mas foi com esse risco que nós fomos lá buscar um empate, quase viramos a partida. Agora, os outros jogos, as estratégias foram diferentes. Não quer dizer que para o jogo do Bahia, um jogo fora de casa, mais truncado, mais pesado, a gente fosse optar pela mesma estratégia, porque já seria o terceiro jogo seguido com esses atletas jogando de 72 em 72 horas. Então, daqui para o jogo do Bahia agora, a gente vai repensar uma série de coisas. Hoje, por exemplo, eu não pude escalar o Kahneman em função de um desgaste natural que todo mundo sabe que ele tem e que outros atletas também têm. O Rafinha, o Lucas Silva hoje acabaram sendo substituídos exatamente por esse desgaste. Então, daqui até o final, vai ter que ter muita superação, além da mobilização natural que todos nós fazemos aqui, aqueles que vivem o Grêmio diariamente fazem com todos os atletas. A gente tem que, dentro de campo, ter superação. E essa superação nos deu um ponto hoje. Eu espero que para o jogo do Bahia a gente já esteja refeito. Acho importante você terminar o jogo de uma forma positiva para que o próximo jogo também seja um jogo de confiança, de convicção.
Tá aí o Wagner Mancini, né, que falou, né, se explicou depois da coletiva sobre as suas escolhas, hein, Bruno?
Pois é, ele é pago para tomar decisões, né, e pensar semanalmente, pensar durante os treinos, no adversário a adversário, e tem o fator complicante que é essa fase que o time se encontra, né? Não é o mesmo trabalho normal para, até mesmo se diz, por exemplo, do outro lado, o lado vermelho, o lado do Inter, que se o Grêmio, por exemplo, cair para a segunda divisão, o Inter ano que vem vai ter paz para trabalhar, né? E nesse momento o Grêmio não tem paz para trabalhar, então tem que ser, como ele disse, quarta, domingo, agora não chega nem a ser isso.
Sábado, terça, sexta.
Exatamente.
Foi uma maratona, depois o Grêmio tem quase uma semana de folga. E aí é mais uma maratona, né? Porque é quinta, domingo e quinta.
E uma coletiva que eu lembro antes desse jogo de ontem, acho que foi o próprio Wagner Mancini e o Denis Abraão, eles comentaram que, como agora não tem mais seleção, não tem mais convocação, os jogadores poderão já ficar o grupo todo unido e, obviamente, a gente sabe da diferença técnica que tem nesse momento entre Borja e Diego Souza. Ontem, quando entrou o Borja, a gente pôde ver a diferença, né? O Borja precisou de poucos toques na bola para marcar um gol.
Até,
e dar uma assistência.
Até isso que eu queria falar. Eu acho um absurdo o Borja ser reserva. Borja, para mim, não pode ser reserva desse time do Grêmio. Ele, para mim, é um dos, se não o melhor jogador do Grêmio. Ele resolve, ele decide. O Grêmio conseguiu, o Grêmio melhorou bastante depois da entrada do Borja. Então, assim, eu não consigo ver uma escalação onde tu tem que ter os melhores e tu tem que ter resultado. Não adianta o Mancini se explicar depois na coletiva se o resultado não vem. O Mancini não foi contratado para fazer o Grêmio jogar bonito. O Mancini foi contratado para o Grêmio sair da zona do rebaixamento. Então, eu não acredito que a melhor opção para ele seja deixar um jogador do nível do Borja, que é um dos melhores jogadores do Grêmio, no banco.
Pois é, Lucas. E é até estranho o que acontece no Grêmio, né? Que parece que o atleta que vai para uma seleção, ele é inferior ao atleta que não foi convocado. Porque aconteceu isso com o Breno quando foi para a seleção olímpica. Foi campeão olímpico, o cara ganhou uma medalha de ouro, ok, não disputou.
Os caras vão falar, entregando o Gatorade, mas assim, cara, pra tu estar tá nos
naquele
23
nível
de uma seleção olímpica, é gigante, cara.
Exatamente.
É gigante,
compor
tu tá no grupo
aquele,
é gigante.
Compor aquele grupo, tu tem que estar no mínimo no mesmo nível, os caras, pra compor aquele grupo. E aí logo que voltou, a primeira oportunidade que tiveram de colocar o Gabriel Chapecó novamente, foi assim, a época Gabriel Chapecó, hoje Gabriel Grando, né? E Vidiasante e Borja voltaram das suas seleções, mas parece que eles têm que remar, mostrar muito que são necessários. Talvez agora, no próximo jogo contra o Bahia, o Vidasanti ocupe a vaga do Lucas Santos, Lucas Silva, aliás, que está suspenso.
É, exatamente. O Lucas Silva e Lucas Silva acabou tomando o terceiro amarelo, está fora. O Jonathan Robert foi expulso, também está fora. E o Breno mesmo, do banco, foi expulso, né? Os três fora do jogo contra o Bahia. Daqui a pouquinho a gente passa a lista dos relacionados. Mas antes, quem sofreu bastante foi o Renato Gaúcho, né? Já que ele está no Flamengo, ele é Renato Gaúcho. O Renato foi acusado por muitos torcedores, tanto do Inter, que estão secando, quanto do Flamengo, de ter entregado o jogo de ontem. E aí, não cabe a ninguém julgar, né? Mas o Renato se defendeu durante a coletiva, então com vocês, Renato, técnico do Flamengo, se defendendo sobre as acusações de ter entregado o jogo para o Grêmio.
Você se sentiu com tantos pedidos de torcedores do Grêmio pedindo para aliviar a vida para o tricolor que está em uma situação complicada, podendo cair para a Série B. O Flamengo aliviou?
Olha, Cris, isso é um tipo de pergunta que me ofende, porque eu sou profissional. Eu trabalho num grande clube, da mesma forma que é um grande clube, o Grêmio também. E a minha equipe sempre vai jogar para vencer. Foi o que aconteceu hoje. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, você no caso, em termos de perguntas, porque uma pergunta dessa está desrespeitando o profissional. E eu acredito que você tenha visto o jogo, né? Então o jogo foi bastante pegado, como falei. Poderíamos inclusive até ter vencido, até porque nós tínhamos um jogador a mais. Agora, eu volto a repetir, é uma pergunta que ofende qualquer profissional. Então se liga na próxima pergunta que for fazer para um profissional.
Tá aí o Renato, né? Se defendeu das acusações de ter entregado o jogo ou não. Agora, entregado ou não, o Renato está sofrendo uma grande pressão da torcida flamenguista alguns dias antes da final da Libertadores. Se tu dá uma passada hoje no Twitter e tu pesquisar Renato Gaúcho, a torcida do Flamengo já tá fazendo campanha fora Renato, mesmo ganhando a Libertadores. Claro, isso não vai acontecer, né? Se ele ganhar a Libertadores, todo mundo vai esquecer, todo mundo vai ficar aquele oba-oba, já vão pensar no Mundial de Clubes. Mas ontem, com o empate, olhando pela perspectiva do Flamengo, o Flamengo deixou de se aproximar do Atlético Mineiro, que empatou contra o Palmeiras, poderia ter ficado a 5 pontos, né? Faltando 4 jogos. E o pessoal tá na bronca com o Renato, né, Bruno?
Pois é, ontem foi a rodada dos empates, né? A gente já citou alguns outros resultados. O Renato ficou numa situação desconfortável, né? Porque, olhando de qualquer ângulo, se encarar que ele tentou facilitar, ele não conseguiu facilitar tanto, assim, porque como que tu vai... É difícil facilitar algo quando tu tem um grupo que tu pode colocar no banco o Arrascaeta e ele entrar no final do jogo, né?
O Pedro.
Ou colocar o Pedro também.
O Pedro no final do jogo dá uma pifada para o Arrascaeta ali.
É difícil tu conseguir... E ao mesmo tempo, encarando pela outra ótica, é difícil também, às vésperas de uma decisão tão importante, tu colocar os caras para jogarem 100%, né, das suas capacidades. Então, uma situação desconfortável para ele, mas ele se encontra num clube que tem uma torcida massiva de 30, 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. E
um clube é uma torcida que, se tiver do teu lado, vai te transformar num cara lá em cima, a nível assim, nacional. Mas é uma torcida que, se não gostar de ti, vai te atazanar.
É, e o Renato, que ele vive como Renato Gaúcho, é totalmente diferente do que ele vivia como Renato Portaluppi, né? Que aqui onde ele tem, aliás, foi construída uma estátua para ele, e justifica-se por tudo que ele representa para o Grêmio, né? Mas no centro do país, num clube da representatividade
massa,
que a gente já citou,
vivendo a sombra do Jorge Jesus.
É, e com o grupo que tem, um grupo de 200 milhões de reais, e a gente vê que, assim, ó, a cada semana, ou ele é pedido na seleção brasileira, ou pedem
é
que
fora
ele...
Renato.
É fora Renato. Então, situação incômoda, né? Mas ele é muito bem pago para isso.
É verdade. O pessoal das rádios Sorriso e Felicidade, agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência já voltamos com tudo sobre a coletiva de Denis Abrão e Romildo Bolzan reclamando bastante da arbitragem e o confronto do Inter diante do Fluminense. Então, já voltamos. E seguimos aqui nas nossas plataformas digitais para ver a internet, já respondendo logo de cara o Mauro Cade. Maiká largou de vez, não. Maiká está na estrada para Bagé, onde hoje teremos o jogo de ida da final do Gauchão A2 entre Guarani de Bagé e União Frederiquense. Um grande jogo, Maiká vai estar lá, vai trazer todas as informações. Se der tempo, né, ele vai entrar ao vivo. Se não der tempo, ele está na estrada ainda. Aí fica para uma próxima. Mas hoje, 8 horas da noite, em fgftv.com.br e na TVE, Guarani de Bagé e União Frederiquense, jogo de ida.
Pois é, Lucas. Nesse momento, Júnior Maiká e Eduardo Santos devem estar naquele trecho, né, onde eles veem aquela placa. Próximo posto, 100 e tantos quilômetros.
É verdade. Pode acontecer. E mato pra tudo que é lado. O Jackson Chu, mentira, tá no troninho. Não, hoje não.
Talvez.
Talvez, talvez,
talvez, talvez. Em algum ponto da BR.
Talvez, é.
Ou RS.
Talvez, porque vamos abrir o cofre. Ontem, Júnior Maiká teve uma grande ideia de pedir uma pizza salgada com borda de doce de leite para ter a sobremesa.
Tive uma ideia.
Só que teve um pequeno, só que teve um pequeno problema.
Borda de doce de leite.
A borda de doce de leite vazou e ficou uma coisa que não ficou tão gourmet assim. Então,
aliás,
pode
ficou
ser
muito gourmet. Porque é. Ficou agridoce, é. E a gente pode encarar que picanha com pimenta biquinho, cebola roxa e queijo gorgonzola com um adicional, uma cobertura de doce de leite.
Pode ser que tenha ficado bom. Então, talvez, Jackson Chu tenha razão. Fábio Arthur, né, deu um comentário, ele não posso ler, mas deu um comentário dele. O Nubes João, primeiro ficamos órfãos da hora do mate, agora da hora do rush do velho Ribeiro Neto. E aí, bairrista, é que a gente não pode pagar o salário da Band, né? O Fernando Horba, que ninguém é obrigado a oferecer provas contra si mesmo. Está na Constituição. Renato usou. É complicado, cara, é complicado. É uma acusação muito grave para se fazer e, como o Renato falou ali, né, tem o lado do profissional. Então, não podemos julgar, né? Mas aqui, o Fernando Horbach, alguém consegue explicar por que o Arrascaeta jogou a bola para trás quando estavam 3 contra 1? Teve um lance, né, no final do jogo ali, acho que foi até aquela pifada do Pedro. O Fabiano Teixeira de Souza, para quem os gaúchos vão torcer na final da Libertadores? Eu vou torcer para o Palmeiras.
Também vou torcer para o Palmeiras.
Eu vou torcer para o Palmeiras. E hoje que o Palmeiras teve a recepção, né? Na saída do CT, muitos sinalizadores, o pessoal com a bandeira, tinha um cara com um bandeirão correndo do lado do ônibus. Manifestações populares, né? A gente vê cada vez menos essa interação, né, entre torcedor e jogadores no estádio. Até tem uma notícia muito triste, né, que são os ingressos para o jogo do Atlético Mineiro, que pode ser o jogo do título, em que a gente tem ingressos que vão de R$ 1.714 a o mais barato é R$ 714 com 28 centavos. Então, assim, cara, é um absurdo, cara. É um absurdo para 90 minutos um preço desses. E é jogo quarta e domingo, Não, tu tira o povo do estádio. Então, o único resquício de manifestação popular que a gente pode ter são essas recepções, né? É o Aeroporto, é o Aeroflá, são as ruas de fogo, é a recepção do Grêmio no hotel antes do jogo. Então, Então, é triste, né? É triste o que acabou acontecendo.
Pois é, Lucas, eu só queria pegar um gancho que tu citou, o Aeroflá e o Aeroporco. Eu fico com medo quando o time do Cuiabá for para a final da Libertadores.
É verdade.
Mas voltando ao Palmeiras, a gente falou que o Renato, que ele vive no cargo de treinador do Flamengo e a cobrança da torcida e os elogios, né? O nível que é, tanto para mais quanto para menos, o Abel Ferreira também vive algo parecido como treinador do Palmeiras, né?
Exatamente.
Porque agora, nesse momento, inclusive, ele vem de três resultados... Ele vinha de três derrotas consecutivas, se eu não me engano. Teve um empate ontem, saiu ganhando e teve o empate no segundo tempo ali. Mas que ele vive no Palmeiras, ora...
O Palmeiras está 4 jogos sem vencer. O Palmeiras ganhou no dia 10 de novembro do Atlético Goianiense por 4-0. Depois perdeu por 2-1 para o Fluminense fora de casa. Perdeu o Clássico por 2-0 para o São Paulo. Perdeu por 1-0 do Fortaleza e empatou em 2-2 com o Galo.
Pois é, e justamente perdeu o Clássico para o São Paulo muito pela decisão tomada do Abel de preservar os atletas, colocou um time reserva em campo, num clássico. O público, a torcida do Palmeiras compareceu à arena, esperando que o Palmeiras pudesse, de repente, afundar a equipe de São Paulo. E o Abel foi muito criticado pela torcida por isso. E o Abel vive muito disso, né? De fazer resultados extremamente espetaculares e atuações espetaculares, ter muita confiança, como foi nos dois jogos, no enfrentamento contra o Atlético Mineiro, né, que o primeiro jogo ele praticamente, o Palmeiras abdicou do jogo e não quis jogo praticamente, que ambos fizeram jogo. Enquanto isso,
voltamos para as rádios Sorriso e Felicidade. Esse é o Esporte na Hora do Rush, que tem um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos lá na Marechal Deodoro 454, Industrial Novo Hamburgo. Atenção, hein? Ouvintes têm 5% de desconto, então liga lá, 5135273320, repetindo, 5135273320. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou do seu escritório? Então vem agora para a Vero Internet. Siga lá no Instagram, @verointernet, para saber mais, porque Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E também NetBet, para ganhar uns pila e se divertir, vá em netbet.com. Para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código BAIRRISTA para receber até R$200 em free bet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, @netbetbrasil. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a arbitragem do Grêmio, a gente fala sobre o Inter, mas antes, Bruno Lima estava fazendo uma tese sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.
Só para concluir a tese de doutorado, mestrado, sobre o Abel, é que ele vive, quando ele é muito criticado negativamente, né, pelas decisões tomadas, mas depois que ele acerta uma decisão, como foi no segundo jogo e a classificação, se viu que estava certo, né, em abdicar do primeiro jogo e no segundo jogo jogar a responsabilidade para o Galo e vencer o jogo, aliás, se classificar para a final, foi tido como gênio. O português entende, colocou o Cuca e o Hulk no bolso, a gente viu na internet muita coisa, né, e muitos elogios, mas ele colocou muita responsabilidade agora para a final da Copa Libertadores, mas eu acho que o Palmeiras deve levar.
Só para falar aqui, tá, a informação, o Aimoré venceu o Grêmio por 1-0 na Copa FGF. Como o jogo de ida tinha sido 1-1, o Aimoré vence e se classifica para semifinais da Copa FGF. Lembrando, né, o pessoal aqui da Rádio Felicidade, 90,3, no Vale dos Sinos. A Imoré é do Vale dos Sinos, a rádio é de Novo Hamburgo, né? Então a gente pode ter um clássico do Vale, porque agora a Imoré pega o vencedor de Novo Hamburgo e Bagé. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Copa FGF, mas só pegando aqui para o torcedor gremista que estiver interessado, o time do Grêmio tinha Hugo, Tomás Luciano, Erickson, Heitor, Vitinho, Jonathan Varela, Gazão, Bitello, Wesley, Vini Paulista e Kevin. E o Aimoré com Luiz Henrique, Bruno Ferreira, Henrique, Darlan, Regis, Rafael Soares, Bruno Oliveira, Araújo, Lucas Silva, Maurinho, João Denoni, do técnico Rafael Lacerda. Então, parabéns para o Índio Capilé. Logo, logo a gente fala mais um pouquinho sobre. Mas antes, o Denis Abraão ficou indignado, né? Na coletiva de imprensa sobre a arbitragem do confronto contra o Flamengo e também, né, dessa sequência. Então, com vocês, vamos ouvir o áudio longo. Denis Abraão.
Denis pode fazer isso. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes. Uma resposta a todas as perguntas inconclusiva. A tua pergunta, a minha resposta é inconclusiva. Faça outra pergunta. Esta está inconclusiva. Se o resultado de uma arbitragem, de um VAR... Agora, se você quiser falar de futebol, bom, aí nós vamos falar de futebol. O Grêmio foi tremendamente prejudicado novamente. O Grêmio, com 10 homens, suplantou um grande clube com uma grande força junto à CBF. E o Grêmio, com 10 homens, tendo um jogador expulso, depois de ter um jogador do Flamengo chamado Giz de FDP 4 vezes durante o jogo, isso é comprovado, e não aconteceu nem amarelo esse cidadão tomou, para não dizer outra coisa, nem amarelo ele tomou, e aí o jogador do Grêmio sai na frente da jogada, o jogador se atira, ele bota o jogador do Grêmio para a rua. Inconclusivo. Pênalti no Granal, inconclusivo. Falta do Cortez no atacante do Atlético Mineiro, com o Mineirão lotado, depois de ter anulado um gol do Borja, legítimo. Inconclusivo. Grêmio América, pênalti. Aí não foi inconclusivo. Perdão, desculpe. Aí eu estou me equivocando. Aí a ouvidoria disse que foi pênalti. Ah, que bacana. E esses pontos, onde é que estão? O Grêmio perdeu os pontos. Sei que amanhã vão dizer que você é choro de perdedor, porque vocês têm a lata o dia inteiro e eu não tenho. Só que o Grêmio, ele é centenário. O Grêmio é campeão do mundo. O Grêmio é campeão da América. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. E eu nem sei quem vai apitar na Bahia, mas eu lhe desejo muita sorte, senhor juiz. Porque não brinque com a história do futebol brasileiro. Seja correto, apite a lei do jogo, não inventem, não sofra as pressões que o juiz de último jogo sofreu, seja sério, seja honesto, como eu considero quase todos os árbitros. Agora, hoje, quando eu vi um cidadão tomar uma decisão de maneira desonesta, eu tenho que mostrar a minha indignação. E eu sinto ter que dizer isso. Eu fico muito chateado em ter que falar isso, porque eu não estou buscando desculpa para derrota. O meu time não foi derrotado. Os meus jogadores foram homens pra caramba. E não vão derrubar o Grêmio. O Grêmio não nasceu ontem. Esse papinho coordenado, cooperativado, cooperativismo malandro, bagaceiro, sujo, de dizer que o jogo estava jogado, que o Renato era gremista. O Renato é profissional, gente. Para com essa bobagem. Para com essa bobagem que o Renato é gremista. O Renato pode ser gremista depois do jogo. Durante o jogo ele é profissional. E tem gente, uns otários, caem nesse papinho trouxa aqui. Só que eu sou meio velho no futebol. Eu já vi tudo acontecer. O time do Renato jogou de acordo com o Renato. Profissional. Que nem ele é. Simples assim. Agora, dizer que tinha... Isso aí tudo é jogadinha ensaiada, que é muito velho e porco. É muito velho e porco. Isso é suvino. Isso é leviano. E eu me responsabilizo de tudo que eu estou dizendo aqui, viu? E se quiserem provas, é bom que não queiram, hein? Que vai aparecer coisa de um monte de gente aí que não vão gostar. E eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. Porque eu estou aqui de cara aberta, de peito aberto, e continuo com o cabelo no peito. E o Grêmio é muito grande para sofrer essas injustiças que está sofrendo. E se vocês não estão vendo, é porque não querem. Agora, eu mostro todos os erros que aconteceram. E nenhum de vocês, nenhum de vocês, dizem para mim que eu estou errado. Ao menos não disseram para mim as vezes que eu questionei.
Inconclusivo. Tá aí, Denis Abraão falando, né, sobre a arbitragem de Grêmio e Flamengo. Quem também falou foi Romildo Bolzan, já projetando o jogo contra o Bahia e dizendo ter um receio da arbitragem desse confronto. Então, com vocês, Romildo Bolzan.
O Grêmio é todo jogo que se sente prejudicado, documenta, faz reclamações e recebe respostas. E confessadamente, a ouvidoria tem confessado erros da arbitragem, com todo o processo que tem de reanálise. O Grêmio, sim, está denunciando publicamente um receio do jogo contra o Bahia, sim. O Grêmio está denunciando publicamente um receio da arbitragem por conta daquilo que se montou. O Grêmio tem um receio, nada contra o clube Bahia, absolutamente nada. E as coincidências pelas quais essas coisas acontecem também não levo muito a sério. O que eu levo a sério é que houve uma situação que efetivamente a arbitragem, com toda a capacidade para decidir, não decidiu corretamente, e isto foi contra o Bahia. Então o Grêmio, sim, está fazendo essa manifestação pública com muito receio, sem saber, eu não sei quem é o árbitro que vai apitar a partida, mas eu tenho muito receio por tudo que está vendo, por todos os erros que estão sendo praticados, por tudo aquilo que está sendo montado e pelo que está em jogo, tem muito receio da arbitragem. Não apenas nesse jogo, mas de toda a arbitragem no futebol brasileiro. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está havendo. Não sei as consequências e as causas daquilo que está havendo. Mas sei que se há uma situação muito dura para denunciar, é esta que estamos denunciando. Há risco, sim, eu tenho medo da arbitragem contra o...
Tá aí, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, enquanto Mbappé perdeu um gol.
Perdeu um gol agora, que o jogador do Manchester City foi tentar brincar na saída de bola.
Ah, que rateada.
Neymar, eu acho que roubou a bola, deu no Mbappé. O Mbappé tentou pegar
tem
de primeira.
Tem Neymar e Mbappé e tu rateia a bola desse jeito. Não, é complicado. Não dá, né? É complicado. Mas vamos falar do Inter, então?
Bora.
Vamos falar do Inter, vamos falar do Colorado. Hoje tem Fluminense e Inter, um confronto muito importante na busca do Inter pela vaga direta na Copa Libertadores. E acho que nem mais pela vaga direta, né? Até pela vaga na pré. O Inter hoje é o oitavo colocado com 47 pontos. Pegaria a última vaga, né? A vaga contando com o que descer da Libertadores e da Copa do Brasil, como o Atlético Paranaense já tem uma vaga da Copa Sul-Americana. Se ele ganhar uma vaga da Copa do Brasil, desce, né, o carrosselzinho ali do Campeonato Brasileiro. Então, o G6 se não tiver o Atlético Paranaense da vaga direta, e o G8 mais Atlético Paranaense seria o sétimo ou oitavo colocação dando vaga para a pré, e o Atlético Paranaense indo na fase de grupos. O Inter tem que se cuidar, que tem ali o Ceará, o Inter tem 47 pontos, tem o Ceará com 46 na cola, tem o América Mineiro com 45 na cola, tem até o Cuiabá com 43 na cola, e tem o Santos com 42 na cola. O Santos, que é hoje a gente pode se dizer que é um adversário direto do Inter, mas que também pode ser um adversário direto do Grêmio, né? Nessa maluquice que é o Campeonato Brasileiro. Só que o Inter, se vencer hoje, chega a 50, ultrapassa o Fluminense, fica com a sétima colocação, e aí já tem uma garantia a mais, né? De conquistar a vaga para a Libertadores. A gente sabe que o Inter, o quanto antes conseguir, melhor, né? O Inter tem toda a questão envolvendo aquele áudio do Paulo Paixão. Ontem a gente teve uma reunião do Diego Aguirre com o grupo de jogadores para tentar explicar. O Aguirre disse que não concorda com o teor do áudio, né? Mas que é isso, né? Agora o Inter tem que buscar essa vitória diante do Fluminense lá no Maracanã. Alguns colegas estão dando Saravia como escolha do Aguirre, mas não como lateral, e sim no meio campo, quase jogando como ponta. Então, uma das possibilidades do Inter hoje contra a equipe do Fluminense é jogar com o Mercado na lateral direita, aí o Lomba de goleiro, né, já que o Daniel ainda está lesionado, dupla de zaga Bruno Mendes e Cuesta, e o Moisés na esquerda. No meio campo, o Edenilson recuaria, jogaria com o Rodrigo Dourado, o Saravia jogaria aberto pela direita e o Patrick pela esquerda, e lá na frente, Tyson e Carlos Palacios. Te agradaria essa escalação, ou tu tentaria outra coisa, Bruno?
É interessante essa escalação, pensando no proposta de jogo e comportamento da equipe treinada pelo Diego Aguirre. E aí eu trago uma lembrança do Inter contra o Atlético Mineiro no Mineirão, um jogo há poucos meses, que o Inter teve algumas chances até que o Tyson se lamentou por ter desperdiçado uma chance.
Foi 2 de outubro esse jogo.
E aí eu lembro do primeiro tempo que quem fazia a saída de bola do Inter era ora o Tyson, ora o Edenilson vindo buscar essa bola. E aí quando o Edenilson saía do lado direito, vinha para o meio, o espaço dele no ataque, quem preenchia era o Saraiva. Saravia, aliás.
O Saravia estava comentando,
é,
isso, né?
É, era o Saravia. E porque ele era o lateral direito naquele jogo, né? E teve até uma bola lançada do Yuri Alberto ou do Edenilson para ele, para dentro da área, que ele acabou desperdiçando a chance, mas ele apareceu como um ponteiro na fase de ataque. E para esse jogo, pensando que o Mercado deve fazer a lateral direita, é interessante tu ter essa dobra de laterais, que um defende mais, fica mais fixo, que a gente sabe que é a característica do Mercado, né? E o Saravia, mais avançado, tem a preocupação apenas de avançar, né? Apenas de atacar. Mas também mostra que tu precisa de 2 jogadores no mesmo lado para fazer a função que, se tem um jogador de qualidade,
Ele pode fazer as duas. É. Eu lembro de 2 vezes o Inter fazendo isso, jogando com 2 laterais. Uma em 2016, na reta final, em que o William foi jogou como meia, né? O William era lateral direito e o Ceará fazia a lateral. E em 2017, naquele Grenal, que acho que terminou 2-2, se eu não estou enganado, que o Antônio Carlos Zago colocou o Wendel na lateral esquerda e o Carlinhos no meio. E muitas vezes os dois revezavam. O Wendel ia para o meio e o Carlinhos ficava na lateral esquerda. É uma escolha do Aguirre, né? Eu só lamento mais uma vez pelo Matheus Cadorini, pelo menos nesse provável time, não ter espaço. Eu acredito que para o Inter seria melhor jogar com um centroavante de referência, né? Os melhores momentos do Inter no ano são com o Yuri Alberto sendo referência, e eu acho que minimamente a altura, o Matheus Cadorini conseguiu compensar o Yuri Alberto. o Inter vai ter alguns desfalques, né? Eu até esqueci de comentar. Mas o Rodrigo Lindoso não vai jogar. Ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda. O período estimado de recuperação é de 10 dias. Talvez o Lindoso nem jogue mais, né? Porque tem toda essa questão contratual. Ele voltaria nas últimas rodadas. Então, talvez o Lindoso não jogue mais. Outra possibilidade seria o Johnny fazer dupla com o Rodrigo Dourado e aí manter basicamente o mesmo time que jogou contra o Flamengo, só trocando o Lindoso pelo Johnny, né, Bruno?
Pois é, tu comentou do Cadorini. Eu acho que pensando na proposta de jogo do Aguirre para jogar fora de casa, e até mesmo que ele tentou fazer contra a equipe do Flamengo aqui no Beira-Rio, talvez o Cadorini não consiga entregar para ele o que ele quer. Porque se ele joga com o Cadorini, que é um centroavante mais fixo, ele teria que propor o jogo. E teria que empurrar o time do Fluminense para o campo de defesa, para aí sim trabalhar a bola no campo de ataque, para até conseguir uma bola que servisse o Cadorini. Ó. Seja uma bola alçada na área ou seja uma bola enfiada para ele. E então, tendo esse jogador como o Palacios, que para fazer essa dupla com o Tyson, de maior velocidade, eu acho que entrega o que ele busca. E pensando no gol que o Inter fez contra o Flamengo, obviamente o resultado já não era favorável para o Inter no momento, mas pensando no gol que o Inter fez contra o Flamengo, o Cadorini eu acho que não conseguiria entregar essa transição que o Palacios conseguiu, essa duplinha em contra-ataque em velocidade com o Tyson. Talvez o Cadorini não conseguisse acompanhar o Tyson, a velocidade do Tyson, para dar o passe para o Tyson fazer o gol.
É. O Jorge Lucas aqui, ó, será que dá para ganhar hoje? E mandou aqui, ó, Weber, eu prefiro pegar uma sula. Olha, sobre ganhar, eu acho que dá para ganhar, é um confronto direto. Daquele jogo contra o Grêmio, o Fluminense não demonstrou ser um time muito acima do Internacional, né? Mostrou ser um time basicamente no mesmo nível, que é o nível dessas equipes que estão buscando uma vaga na Libertadores. Eu acho que a gente tem o trio de ferro, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que estão acima. O Corinthians tá ali, nas beiradas, ali atrás, né? O Fortaleza e o Bragantino já estão muito bem consolidados nesse Campeonato Brasileiro, mas eu acho que do Fluminense e do Inter para baixo ali está praticamente todo mundo no mesmo nível. Sobre pegar a Sul-Americana, eu acho que não é uma boa ideia, muito pela questão financeira e pela questão de mobilização, né? É muito difícil mobilizar. A fase de grupos da Sul-Americana é completamente tediosa. Se pegar um time mais ou menos nas oitavas de final é tediosa. E outra, não é a única forma de se conquistar uma Sul-Americana tu ir para a Sul-Americana. Se tu, na pior das hipóteses, for terceiro de uma fase de grupos da Libertadores, tu pode ir para a Sula. Mas para mim, assim, não tem comparação. A Libertadores é a competição principal da América do Sul e o Inter sempre tem que estar entre os melhores. A gente tem intervalo de jogo para a rodada da Champions League, né? O Sporting vai ganhando de 2-0 do Borussia Dortmund. Manchester City e PSG vão empatando em 0-0. Atlético, Madrid e Milan empatando em 0-0. Liverpool e Porto 0-0. Brugge perdendo por 4-0 para o Red Bull Leipzig. Na verdade não é Red Bull, né? É RB, porque é Rasenball Sports, o nome do time. Não pode empresas terem equipes na Alemanha. E o Sheriff Tiraspol da Moldávia está perdendo por 2-0 pro Real Madrid. Lá na NetBet, as odds de Fluminense Inter. Vitória do Flu pagando 2.2, empate pagando 3.05, perdão. E vitória do Inter pagando 3.25. Teu palpite?
Eu acho que um empate.
Empate.
Empate. E antes de dar teu palpite, só um destaquezinho final do Fluminense, que tem dois caras só para ficar de olho. O Iago Felipe no meio e o Luiz Henrique.
Atacante. O Luiz Henrique foi muito bem contra o Grêmio, inclusive.
E o teu palpite?
2-1 Inter.
Vai cravar o...
2-1 Inter.
Vai além. É. vai em resultado certeiro.
Rapaziada, a gente está se encaminhando para os minutos finais, mas antes vamos falar de Gauchão A2 e de Copa FGF. Hoje um jogo muito importante, é a final, o jogo de ida em Bagé, Guarani de Bagé e União Frederiquense lá no Estrela d'Alva, 8 horas da noite. Então te cadastra em fgftv.com.br ou acompanha na TVE, canal 7 da NET, canal 7 das TVs, né? Então acompanha um jogaço, duas grandes equipes, dois bons projetos, e já fica de olho, né? Porque essas duas equipes vão estar no gauchão do ano que vem. E também temos a Copa FGF no YouTube da FGF TV. Agora de tarde a gente teve a classificação do Aimoré, 1-0 em cima do Grêmio. O jogo de ida foi 1-1. Então o Aimoré está na semifinal da Copa FGF e pode pegar justamente o Novo Hamburgo, que é o seu rival, né? Pode fazer o clássico do Vale. O Novo Hamburgo pega hoje, 7h30 da noite, no estádio do Vale, o Bagé, o Grêmio Bagé. O jogo de ida foi 1-1, empate é pênaltis. Os outros jogos da noite, no Vermelhão da Serra, 7 horas da noite, Passo Fundo e São José. O jogo de ida foi 1-0 para o São José. E no Altos da Glória, em Vacaria, 7h30 da noite, Glória de Vacaria e Brasil de Farroupilha. O jogo de ida foi 2-1 pro Glória. Vamos embora, Bruno?
Feito.
Tá feito, então. Uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente volta também, né? 9h15 nas rádios para Fluminense e Inter. Então, em nome de NetBet, Mamute Câmbios Automáticos e Vera Internet, um abraço a todos. Tchau, tchau.